Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, com a Bíblia aberta para estudarmos a Tua palavra, principalmente o livro de Hebreus, e a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, nesta manhã. Fala ao nosso coração, abençoa os Teus filhos que aqui estão e os que estão vindo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. O título da lição desta semana é Exortações do Santuário. Mas nós vamos fazer um resumo geral do santuário celestial. O livro de Hebreus foi escrito, creio que por Paulo. Existem divergências quanto a isso, mas eu acredito que foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. E aqui ele está falando sobre a superioridade de Jesus. Todo o livro gira em torno da superioridade de Jesus. Primeiro, Paulo fala aqui sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos, depois sobre a superioridade de Jesus sobre Moisés, e depois sobre a superioridade de Jesus sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. Começa então, no capítulo 1, falando da superioridade de Jesus sobre os anjos, dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É uma revelação especial de Deus através do Filho. Antes Deus falou através de sonhos e visões, através dos profetas, mas agora Deus está falando diretamente através do Filho. Uma revelação perfeita, acima, superior do que qualquer outra revelação feita no passado. É Deus em pessoa, na terra, falando aos seres humanos. É o rosto de Deus sendo conhecido. É o único rosto de Deus que nós conhecemos, é o rosto do Deus Filho, de Jesus. Verso 2 diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Superioridade de Jesus, porque ele é o criador do mundo. Foi ele quem deu forma a Adão. Façamos o homem à nossa imagem. Este ser divino que colocou a mão, pegou do barro, formou o corpo de Adão, soprou nele o fôlego de vida, é o Deus Filho, é Jesus, ele é o Criador. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam juntos, por isso está no plural, façamos o homem à nossa imagem. Mas quem executou a ordem de criar é o Verbo da divindade. Por isso em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no capítulo 1, verso 14 de João, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo é Jesus, é o ser divino que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nasceu entre nós, tornou-se um de nós. Ele é quem executa as ordens da divindade. Verbo é ação. Ele executou as obras de Deus na criação, ele executou as obras de Deus na redenção. Ele é quem aciona os planos divinos. Por isso, queridos, aqui no verso 2 diz, por quem também fez o mundo, qual sendo o resplendor da sua glória. O resplendor do Deus Filho é o resplendor do Pai. E a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando Jesus subiu ao céu, ele assentou-se à direita do Pai. Onde está o trono do Pai? Trono sempre está no Santíssimo. Quando a Bíblia fala sobre o trono de Deus, está falando da Arca do Concerto, que estava no Santíssimo do Santuário Terrestre, representando o trono de Deus no Santuário do Céu. Identifica, localiza o lugar Santíssimo. E aqui diz então o verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos. Está vendo como Paulo está colocando a superioridade de Jesus sobre os anjos. Por quê? Porque lá em Salmos capítulo 8, diz que quando o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos foram feitos. E agora Jesus se tornou homem, mas os homens eram inferiores aos anjos, na hierarquia celestial. Mas Jesus Cristo, ele ao se tornar homem, ele não era inferior aos anjos, porque ele é o criador dos anjos. Ele é o Verbo encarnado. Por isso diz aqui, foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele fez. Não só Jesus é superior aos anjos, como também ele transformou a família humana, homens e mulheres, redimidos pelo sangue de Jesus, como seres superiores aos anjos. Por isso, Paulo faz questão de mencionar que os anjos, que eram superiores aos seres humanos, agora, pela encarnação de Jesus, pelo milagre da graça do nosso Deus, se tornaram servos dos irmãos de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores, servos dos irmãos de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Estão percebendo? A superioridade de Jesus trouxe também para você e para mim, comprados pelo sangue de Jesus, uma superioridade acima dos próprios anjos. Por isso, no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 242, Deus fala ali através da sua serva que aqueles que pelo sangue de Jesus Cristo vencerem o pecado, eles ocuparão no novo céu e na nova terra uma posição superior à dos anjos não caídos. Superior à dos anjos não caídos. E diz também no desejado de todas as nações que o nosso planeta azul, o planeta Terra, que foi a única mácula e mancha em toda a gloriosa criação de Deus, não tem que ser somente redimido. Mais do que ser redimido, ele será exaltado acima de todos os outros mundos criados por Deus e que nunca pecaram. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A família humana será exaltada e também o planeta Terra será exaltado, porque o planeta Terra se tornará o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus é a casa de Deus. Aqui viverá Deus. Não em qualquer outro planeta do mundo criado por Deus, mas especificamente no planeta Terra estará a casa de Deus, a habitação de Deus com o seu povo. No capítulo 2 de Hebreus, irmãos, está falando de Jesus Cristo, o Filho do Homem, superior aos anjos, constituído sumo sacerdote idôneo e compassivo. Vemos aqui no capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Quando nasceu como um ser humano, pouco menor do que os anjos, mas ele se tornou superior aos anjos. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação, através das aflições. E no verso 11 diz, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele veio para ser um de nós. Ele veio para ser carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele não se envergonha da raça humana, mas eleva e exalta a raça humana ao nível dele. Por isso nós somos participantes da natureza divina, porque o nosso irmão é divino. Por isso Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. Eu amo esse texto que está na primeira carta de Pedro. Vamos ver aqui. É a segunda carta de Pedro, aliás, capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. Leia comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos compra, Deus nos redime, Deus nos exalta, Deus nos torna participantes da natureza divina. A natureza de Jesus é gerada pelo Espírito Santo em você. Isto é obra da graça de Deus. Isto é graça, nós não merecemos. Mas Deus gera em nós a natureza santa de Jesus. E você começa a ter os gostos de Jesus. O temperamento de Jesus. Você começa a formar os hábitos de Jesus. Os traços de caráter de Jesus. participantes da natureza divina. E aqui diz no verso 13, eis-me aqui, a mim e aos filhos que me deu Deus. Jesus Cristo se apresenta diante do Pai dizendo, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Toda a família humana comprada pelo sangue de Jesus é consagrada. Isto aqui já foi feito através da ressurreição de Jesus, quando ele subiu ao céu com a multidão de salvos, aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Desejado todas as nações, descreve que os anjos vieram para adorá-lo. Ele disse, não ainda, desde que eu entre até a presença do Pai e apresente diante dele o molho das primícias, a multidão que ressuscitou com Jesus. Seres humanos, redimidos pelo sangue de Jesus, glorificados, foram apresentados diante dele como primícias dos que dormem. Por isso, Jesus se apresenta diante do Pai, novamente, quando ele redimir na sua segunda vinda todos os salvos. Ele novamente vai consagrá-los a Deus, dizendo, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Verso 14 diz que Jesus Cristo era participante da carne e do sangue, como todos os filhos que nascem são participantes da carne e do sangue. Percebam, ele não tinha um pai humano, mas ele tinha uma mãe humana. Ele era da tribo de Judá. E diz o verso 14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele veio para destruir o diabo. Ele veio para vencer o diabo. A luta é entre Jesus e Satanás. E o verso 16 diz, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele não assumiu a natureza de um anjo, mas assumiu a natureza humana. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, para aquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer você. Ele pode socorrer os que são tentados. Jesus é um sacerdote que pode socorrer, porque ele não é falho. Arão e os levitas, eles eram falhos. Eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmos, porque eram pecadores. Tinham as mesmas tendências dos pecadores. Mas Jesus Cristo, ele foi tentado, porém sem pecado. E ele pode socorrer todo aquele que vem a ele. Por isso, ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. No capítulo 3, verso 1, diz, pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O Antigo Testamento tinha um santuário chamado terrestre. O Novo Testamento tem um santuário chamado celestial. O Antigo Testamento tinha um sacerdócio chamado Levítico e Arônico. O Novo Testamento tem um sacerdócio chamado Sacerdócio Segundo a Ordem de Melquisedeque. O Antigo Testamento tinha uma cidade chamada Jerusalém. O Novo Testamento tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Queridos, no Antigo Testamento o Cordeiro era um animal. No Novo Testamento o Cordeiro é o Filho de Deus. Em Jesus Cristo e no ritual do santuário celestial se cumprem todas as profecias do santuário da terra. Porque o santuário da terra era simplesmente uma profecia que apontava para o futuro. Ela tinha que se cumprir. As sete festas do santuário terrestre tinham que se cumprir no santuário celestial. Só que no santuário terrestre tudo era simbólico, no santuário celestial tudo é real. É realidade. Capítulo 3, estamos lendo. Agora, vejam o capítulo 4. Capítulo 4, verso 12 em diante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que alguma espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Este é Jesus. Ele é a palavra viva de Deus, que penetra. visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Jesus, ao subir ao céu, penetrou a presença do Pai. No decorrer desta semana, eu recebi vários e-mails e consultas de pessoas perguntando como fica, pastor? Porque nós fomos ensinados de que Jesus penetrou no Santíssimo somente em 1844, dia 22 de outubro, passando do Santo para o Santíssimo. Mas quando nós estudamos a lição desta semana, estudamos o livro de Hebreus, dá-nos a entender que Jesus Cristo entrou no Santíssimo, onde estava o trono do Pai. Aliás, quando Estevão teve a visão, vocês lembram da visão de Estevão? Eu vi o céu aberto, e quem? Quem ele viu? O Filho do Homem e o Pai assentados no trono. E o trono está onde? Santíssimo. Então a pergunta é, como fica, pastor? Jesus subiu ao céu, entrou no Santíssimo quando ele ascendeu ao céu, ou ele só entrou no Santíssimo em 1844? Queridos, como juiz e como sumo sacerdote, para oficiar o juízo, Jesus entrou no Santíssimo em 22 de outubro de 1844, para iniciar a terceira fase da expiação. Porque a expiação tem três fases. A expiação tem três fases, sendo a primeira fase a do pátio. A do pátio aconteceu na terra, no Monte do Calvário. Essa é a primeira fase da expiação. A segunda fase da expiação tem a ver com o lugar santo, que é a fase da intercessão. Tem a fase da morte vicária do Cordeiro, que é no pátio. Tem a fase da intercessão, que é no lugar santo. Ainda não é o julgamento. Mas tem a terceira fase, que acontece no Santíssimo, que é o juízo celestial, chamado de purificação do santuário. É o julgamento. Então, queridos, quando nós dizemos que Jesus Cristo entrou no dia 22 de outubro de 1844 no Santíssimo, ele entrou para iniciar a terceira fase da expiação, a purificação do santuário, o juízo celestial, cumprindo a profecia de Apocalipse 14, 6 e 7, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, começou o juízo celestial em 1844. Jesus não estava julgando antes. Porém, quando nós dizemos que Jesus não entrou no Santíssimo antes de 1844, nós nos chocamos com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que ele entrou. Não só entrou, mas se assentou junto ao Pai no trono. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele subiu para inaugurar o santuário celestial. Quando você estuda o santuário da terra, que ilustra e nos ensina como funciona o santuário do céu, você tem que estudar o santuário da terra. Antes de inaugurar o santuário celestial, o santuário da terra, ele não podia ser usado. Então veio o dia da inauguração. Ele foi erguido, ele foi montado, o tabernáculo terrestre no deserto, e aí veio a unção do santuário. E a unção do santuário começou no pátio, pelo altar de sacrifício, pela pia, entrou no lugar santo, ungiram o candelabro, ungiram a mesa com os pães, ungiram o altar de incenso, entraram pelo véu e entraram no Santíssimo e ungiram também o lugar santíssimo onde estava a Arca do Concerto. A unção do santuário envolveu todo o santuário. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, antes de ser empossado, entronizado no santuário, foi feita a unção do santuário. Por isso diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 9. Abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 9, fala que Jesus Cristo, no final das 70 semanas, ele ungiria os santos dos santos. Você não pode entender esta passagem e esta profecia relacionada a Jesus Cristo na última das 70 semanas? Você não pode entender esta profecia se não compreender o santuário celestial. Para que o santuário celestial começasse a ser usado, a funcionar, ele tinha que ser ungido. E esta unção foi feita não antes e nem depois, mas exatamente no dia do Pentecostes. a festa do Pentecostes. É a festa que aponta para a inauguração do Santuário Celestial, unção do Santuário Celestial e entronização de Jesus como nosso sacerdote e como nosso sumo sacerdote. Embora Jesus não começou a oficiar como sumo sacerdote, ele não começou o juízo no ano 31, mas só em 1844, mas ele já foi empossado no Santuário Celestial como cordeiro, como sacerdote e como sumo sacerdote. Ele era tudo em todos. Ele era tudo em todos. Por isso, queridos, aqui no final do capítulo 9 de Daniel, aqui diz no verso 24, finalzinho do verso 24, diz aí, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 70 semanas são 490 anos, que começaram com a ordem para a reconstrução de Jerusalém, 457 antes de Cristo, e foram até o ano 34. Então, de 457 antes de Cristo até o ano 34 depois de Cristo, foram 490 anos, as 70 semanas. Quando é que aconteceria a unção dos santos dos santos? Diz aí, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados. Jesus veio para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer expiação por você e por mim, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. O santo dos santos no santuário terrestre era o Santíssimo. O santo dos santos no santuário celestial é o Santíssimo, onde está o trono do Pai. Quando aconteceu? No final das 70 semanas. Por isso Jesus, ao subir ao céu, ele foi introduzido na presença do Pai. A primeira vez que Jesus subiu ao céu, no dia 16, ele ressuscitou no dia 16, no domingo, morreu no dia 14, ressuscitou no dia 16, no domingo. Aí já foram as três festas do santuário. As três festas do santuário, que eram proféticas, se cumpriram já na morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu no dia da Páscoa, dia 14. Ele comeu a ceia com os discípulos na noite anterior, na quinta noite. E no dia 16, domingo, bem cedinho, ele ressuscitou cumprindo a profecia da festa das primícias. Não ressuscitou sozinho, ressuscitou com a multidão, trazendo consigo o molho das primícias. Subiu ao céu, consagrou o molho das primícias ao Pai, voltou à terra, ficou 40 dias na terra. Depois de 40 dias na terra, ele subiu ao céu. E agora, queridos, ele foi entronizado no santuário celestial, a festa do Pentecoste. Esta é a quarta festa profética. Páscoa, pães ázimos, primícias. Três festas. E agora a próxima, a quarta, Pentecostes. Ela ocorreu exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi a festa da unção do Santo dos Santos e da entronização de Jesus como sacerdote, como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é lindo, irmãos. Isto é o plano da salvação. Aquilo que ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, se cumpriu neste dia do Pentecostes, quando ele enviou o Espírito Santo. Por que não enviou antes? Porque não era chegado o momento? A era do Espírito Santo começou no momento em que Jesus foi entronizado no santuário do céu. E cumpriu-se, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo para que habite conosco e habite em nós. Por isso, queridos, Jesus Cristo, quando subiu ao céu, ele entrou na presença do Pai, no Santíssimo. Porém, não como para fazer o julgamento, porque ele teria uma obra de intercessão para ser feita durante todos os séculos que antecederam 1844. Ele esteve trabalhando na obra de intercessão. Somente em 1844 começou o juízo celestial. Lembre-se, queridos, que quando nós olhamos para o santuário da terra, existe um véu separando o lugar santo do santíssimo. Lembre-se que este véu se rasgou na morte de Jesus. Lembrem-se que a Bíblia diz que este véu é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi rasgada e dilacerada na cruz do Calvário. E que agora não existe mais este véu. Não existe um véu no lugar santo, separando do Santíssimo. Por quê? Os sumos sacerdotes e os sacerdotes no santuário da terra eram pecadores. Eles não podiam entrar na presença do Shekinah, da glória de Deus, porque morreriam. Mas o nosso sacerdote, sumo sacerdote no céu, ele é santo e imaculado, o Filho de Deus. Não existe nada que possa destruir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pode sim contemplar a glória do Pai, porque a glória do Pai é a glória dele. É a glória dele, ele está sentado com o Pai no trono. Por isso, entre o lugar santo e o Santíssimo, no santuário celestial, não existe um véu. Porque o véu foi rasgado pela carne dilacerada de meu Senhor Jesus, deixando o caminho aberto para você. Você entra na presença do Pai em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Muitas vezes queremos fazer muita separação entre o santo e o Santíssimo no santuário celestial, achando que lá existe o véu ainda. E a Bíblia é clara em falar o véu é a carne do nosso Senhor Jesus, que foi rasgada. No momento em que ele morreu, rasgou-se o véu. Não rasgou somente o véu do santuário da terra. O santuário da terra foi liquidado. Não foi só o véu que rasgou. Ele caducou. O santuário da terra deixou de existir, foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. O ponto mais importante do véu que se rasgou na morte de Jesus é o véu do santuário celestial, deixando o lugar santo e santíssimo abertos. Queridos, o santuário da terra tinha um pátio. O santuário do céu também tem um pátio. Mas o santuário do céu, tendo este pátio, o pátio está exatamente onde o sacrifício foi feito no Monte do Calvário. Então o pátio do santuário celestial é o planeta Terra. E o altar de sacrifício do santuário celestial é o Monte do Calvário. Assim como o sangue era derramado no pé do altar de sacrifício, assim o sangue de Jesus Cristo foi derramado gota a gota no pé do Monte do Calvário, onde a cruz de Cristo foi plantada. Ali é o Monte do Calvário. Ali é o altar de sacrifício do santuário celestial. O cordeiro não morria no lugar santo. O cordeiro morria no pátio. E Jesus morreu no pátio. Por isso, quando lemos Apocalipse capítulo 11, irmãos, fala, meça o santuário, mas deixe de fora o pátio. Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2, lemos assim. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Está falando do santuário celestial. Porque João escreveu o Apocalipse por volta de ano 90, não é? Entre 90 e 100. O santuário terrestre foi destruído no ano 70. Já não existia mais o santuário terrestre. Quando Deus deu a ordem, meça o santuário, o templo de Deus, está falando do único templo que existia, o celestial. Meça o templo e o altar, e os que nele adoram. E deixe fora o átrio, que está fora do templo. Não o meças. Por quê? Porque foi dado para as nações pisarem. Onde estão as nações? Na terra. Foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Queridos, o santuário celestial tem um pátio que é o lugar onde estão as nações da terra. É o planeta Terra. E no pátio do santuário terrestre tinha um altar de sacrifício. No santuário celestial tem o pátio, que é o planeta Terra, que tem o altar de sacrifício no Monte do Calvário. E a pia? A pia no santuário terrestre, que estava lá no pátio, servia para que os sacerdotes se banhassem para entrar na presença de Deus. A pia do santuário celestial está no pátio, está na terra. É o tanque batismal. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O nome dele sai de perdido e entra para salvo. Entra para a família de Deus através do santo batismo. Primeiro você passa pelo Calvário. Recebe o sangue de Jesus na sua vida. E você então é batizado, tornando-se nova criatura. E então você entra no lugar santo, na presença de Deus. Jesus se constitui o seu sacerdote. defende você, redime-o dos seus pecados. Esta é a doutrina do santuário celestial. Abra sua Bíblia de volta, em Hebreus, irmãos. Hebreus, vamos ler agora o capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 1 em diante. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Estão percebendo que Jesus é chamado sumo sacerdote, já quando subiu ao céu? E que ele está sentado, ele não vai se assentar, ele já está sentado junto ao Pai, no trono, no lugar santíssimo. Mas ainda não está oficiando o juízo, porque o juízo seria feito no final dos 2.300 anos, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário celestial começou a ser purificado. O juízo no santuário do céu começou em 1844, no lugar santíssimo. Jesus não exerceu esta função de juiz antes, mas ele já era sumo sacerdote, sacerdote e cordeiro de Deus. Todas as funções conjugadas numa só pessoa, chamada Jesus. Verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor o fundou, e não o homem. Verso 4, ora, capítulo 8, verso 4, ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, porque os sacerdotes tinham que ser escolhidos dentre a tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Se estivesse na terra, nem sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Mas Jesus Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque, capítulo 7. Volta a Bíblia para o capítulo 7. Melquisedeque era da tribo de Levi? Não. Melquisedeque viveu no tempo de Abraão. Lembrem-se que Abraão gerou um filho, não é? De Sara, Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos. Um deles era Levi. Aí que veio a tribo de Levi. Está muito distante de Abraão. Abraão foi contemporâneo de Melquisedeque. Então Melquisedeque viveu muito tempo antes da tribo de Levi. Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão voltou da guerra, ele devolveu os seus dízimos, pagou os dízimos para Melquisedeque. Mas como é que Melquisedeque se tornou sacerdote do Deus Altíssimo? Por determinação de Deus. Quem vai discutir com Deus? Deus disse, Melquisedeque é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ah, mas ele não é da linhagem de Abraão. Mas ele não é da tribo de Levi? Não importa. Deus determinou. Será assim. Por quê? Porque ele era um tipo, ele era um símbolo do Filho de Deus, que não seria também da linhagem sacerdotal levítica, mas seria constituído sacerdote por ordem direta de Deus. Era um tipo de Jesus. Por isso que quando você procura o nome de Melquisedeque na linhagem sacerdotal, você não encontra. Por isso a Bíblia diz, vejam aí no capítulo 7, verso 1, 2 e 3, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei da justiça, porque Melquisedeque quer dizer rei de justiça. O nome Melquisedeque quer dizer rei da justiça. Jesus é rei de justiça. Então era um tipo de Jesus. Melquisedeque não era Jesus. Melquisedeque não era o Deus Pai. Melquisedeque não era o Espírito Santo. Melquisedeque era um tipo. Assim como Arão representava Jesus, Melquisedeque também representava Jesus. Só que Arão representava Jesus como sumo sacerdote, só isso. Porém, Melquisedeque representava Jesus como sumo sacerdote sem linhagem sacerdotal, constituído diretamente por ordem de Deus. É neste ponto. E o nome de Melquisedeque representa também um atributo do caráter de Jesus, rei de justiça. E também é rei de paz, porque ele era rei de Salém. Salém quer dizer paz. Ele era rei de Salém. Por que que a Bíblia também diz, no verso 3, sem pai e sem mãe, sem genealogia? Porque não tinha genealogia sacerdotal. Na linhagem sacerdotal, ele não, Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não nasceu e não morreu. Ele era um tipo de Jesus que, quando você procura o nome de Jesus na linhagem sacerdotal, levítica, você vai perceber que ali ele não nasceu e não morreu. Simplesmente o nome de Jesus não existe na linhagem sacerdotal. Nem teve pai, nem teve mãe, nem teve começo de dias, nem fim de dias. Está se falando na linhagem sacerdotal. Agora, fora da linhagem sacerdotal, será que Melquisedeque nasceu e morreu? Lógico que Melquisedeque nasceu e morreu. Ele não era um ET, não é? Melquisedeque era um ser humano, um rei conhecido de uma cidade conhecida. A cidade de Salém, que o nome atual é Jerusalém. Portanto, queridos, Melquisedeque era um tipo e é um símbolo de Jesus. Jesus, no santuário do céu, oficia como sumo sacerdote pela mesma ordem que Melquisedeque era sumo sacerdote. Pela ordem diretamente de Deus. Ele é o sacerdote perfeito, Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o cordeiro. Ele é o candeeiro. Ele é a luz. Ele é o pão da vida. O incenso aromático representa os méritos de Jesus, que se misturam com as nossas preces. Jesus é tudo em todos. Tudo em todos. E eu gostaria de animar os meus queridos irmãos a não perderem a fé, a não desanimarem na fé, a não deixarem de se congregar. A lição desta semana deu muita ênfase nisso. Não deixe de se congregar. Não fique assistindo em casa, achando que assistir em casa via internet é a mesma coisa. Não é. Você tem que se congregar. Você tem que animar os irmãos vindo para a igreja. É triste ver uma igreja vazia, mas é animado, é muito gostoso ver uma igreja cheia. A sua presença é ânimo para o seu irmão. Não deixe de congregar. Confie em Jesus Cristo como seu sacerdote. Não viva nos seus pecados. Entregue os seus pecados nas mãos de Jesus. Deixe que ele o lave, o purifique, o perdoe e faça de você uma criatura nova, participante da natureza divina. Amém? Amém. Deus seja louvado. Nós vamos agora gastar uns minutos lá no hall de entrada, mostrando para vocês o santuário. Foi montado um santuário muito bonito ali, em tamanho maior, para que você possa entender corretamente o santuário. Vamos então nos dirigir para lá. Irmãos, aqui está o santuário terrestre. Deus disse para Moisés, em Êxodo capítulo 25, verso 8, me pareis um santuário para que eu habite no meio de vocês. Deus quer habitar no meio do seu povo. No Antigo Testamento, Deus habitava no meio do seu povo através do santuário terrestre. No Novo Testamento, Deus habita no meio do seu povo através do Espírito Santo. O santuário celestial está no céu, mas Deus habita em você através do Espírito Santo, fazendo do seu corpo um santuário do Espírito Santo. O santuário terrestre foi construído no sentido leste-oeste. Aqui é o leste, aqui é o oeste. Por que que Deus exigiu que o santuário fosse construído nesta posição, leste-oeste? Porque o leste é o nascente do sol. E o oeste é o poente do sol. Quando as pessoas vinham para adorar a Deus e para sacrificar os cordeiros, pedir perdão a Deus, elas entravam dando costas para o sol. Deus quer que todos os seus filhos deem costas ao sol. Ou seja, todo o sistema religioso voltado para o sol é um sistema religioso pagão, de adoração ao sol. E a religião verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo exige que nós demonstremos nosso protesto contra o vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia representa adoração do sol. Por isso nós temos que dar costas para o sol. Eu não sei se vocês levam em conta isso, mas quando vocês vão se ajoelhar dentro de casa ou em algum lugar, eu faço questão de saber onde está o nascente do sol, para dar costas para o sol, porque eu quero adorar o Deus Criador dos céus e da terra, e quero demonstrar diante de Deus e diante dos mundos não caídos que eu detesto o vinho de Babilônia. Eu quero a nova Jerusalém, eu quero o céu. Então, quando o pecador entrava aqui dando costas para o sol, ele vinha até o altar de sacrifício. O pecador matava o cordeiro, não era o sacerdote. O pecador matava o cordeiro, confessando seus pecados sobre a cabeça do cordeiro. Então o sacerdote pegava o cordeiro morto e o colocava sobre o altar de sacrifício e derramava parte do sangue no pé do altar. Parte deste sangue ele tomava sobre si. E então, do altar de sacrifício, o sacerdote penetrava no lugar santo. Antes de penetrar no lugar santo, ele passava pela pia, ele se banhava, porque não podia entrar sujo. Ele tinha que se lavar para entrar na presença de Deus. Ele se banhava nesta pia e entrava então no lugar santo. Dá para nós tirarmos a cobertura para que vocês vejam então o lugar santo. O lugar santo tinha do lado esquerdo de quem entrava o candelabro. O candelabro era um candeeiro com 7 lâmpadas, representando Jesus Cristo, a luz do mundo. Nunca se apagavam estas lâmpadas. Elas sempre estavam brilhando. No lugar direito, do lado direito de quem entrava, estava então a mesa com os pães da proposição. 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Esta mesa com os pães estava do lado direito de quem entrava. Na frente de quem entrava estava o altar de incenso. O altar de incenso era de ouro e aqui eram queimados o incenso. O sacerdote, quando vinha do altar de sacrifício e entrava no lugar santo, ele tocava as 4 pontas do altar com o seu dedo molhado com o sangue, transferindo o sangue do cordeiro que morreu lá no pátio para dentro do santuário. A confissão dos pecados foi transferida para diante de Deus. E quando o sacerdote queimava o incenso, era a súplica de perdão, era a oração de perdão que o pecador fez aqui e o sacerdote agora está elevando diante do Deus Pai, diante do céu, a súplica de perdão através do incenso sendo queimado. A fumaça do incenso subia por cima do véu e penetrava no lugar santíssimo, que representava a presença divina. O Shekinah, a glória de Deus, se manifestava no lugar santíssimo entre os dois querubins. No lugar santíssimo existia a arca do concerto, uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, tendo a lei dos 10 mandamentos dentro dela, e em cima dela tinha então o propiciatório. O propiciatório estava em cima da arca e dentro estava a lei com os 10 mandamentos. Dentro desta arca do concerto também existia o quê? O maná e a vara de Arão que floresceu. Isso existia também no lugar santíssimo. Portanto, queridos, a expiação, ou seja, a salvação, ela é feita em 3 fases. Muitos criticam os adventistas, dizendo que nós acreditamos que a expiação de Jesus não foi completa na cruz. Nós acreditamos, sim, que a expiação, no sentido de Cordeiro de Deus morrendo pelos nossos pecados, foi completa na cruz. Nada a tirar, nada a acrescentar. Só que a doutrina do santuário ensina que depois da morte do cordeiro, tinha que ter a intercessão feita no lugar santo. E tinha que ter o juízo celestial feito no lugar santíssimo. Então, quando nós dizemos que a expiação ela era feita em 3 fases, nós não estamos dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente. A morte de Cristo foi toda suficiente como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele salva plenamente pelo sangue derramado na cruz. Agora, a fase de Jesus Cristo como sacerdote nosso, como advogado nosso, ela é representada pelo lugar santo. Jesus subiu ao céu, ele oficiou como nosso sacerdote desde o ano 31 até o ano 1844. Em 1844 começou a terceira fase, que é o juízo celestial chamado de purificação do santuário, que é feito no Santíssimo do Santuário Celestial. Foi quando ele deu início a esta terceira fase. Mas, queridos, quando Jesus Cristo subiu ao céu no ano 31, ele não ficou restrito, enclausurado no lugar santo até 1844. A Bíblia deixa clara que Jesus Cristo subiu ao céu e se assentou no trono com o Pai. João viu isso, Estevão viu isso, que o trono do Pai sempre esteve no Santíssimo e sempre vai estar no Santíssimo. Na Nova Jerusalém estará o trono do nosso Deus. A Nova Jerusalém, ela é o santuário do céu. A Nova Jerusalém é a casa de Deus. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com seu povo. E essa Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra, porque aqui estará a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Então, isto que estava representado no santuário terrestre, e o santuário terrestre depois foi construído no Monte Sião, ali na Jerusalém antiga, tudo isso era um símbolo, era uma profecia. O santuário do céu está na Nova Jerusalém. Há pessoas que perguntam, será que no Novo Céu e na Nova Terra nós vamos ter ainda o santuário? É lógico, porque o santuário é a Nova Jerusalém. Deus habita na sua casa. Nós vamos viver em toda a extensão da terra. E vamos vir à casa de Deus, a Nova Jerusalém, de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Mas nós vamos morar nas casas que nós vamos construir. Por isso Isaías 65 diz, plantarão vinhas e colherão seu fruto, edificarão casas e habitarão nelas. Nós vamos construir casas, mas a Nova Jerusalém vem pronta, porque é a casa de Deus que vem prontinha do céu. Por isso, o trono de Deus está nela, e Deus habitará conosco para todos sempre. O planeta terrestre, o planeta Terra, não tem que ser só redimido, mas ele será exaltado, porque nenhum planeta de todo o universo criado por Deus terá ou será o tabernáculo de Deus. Mas isso vai acontecer no planeta Terra. Será exaltado acima de todos os outros. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja Deus pela graça divina. Amém? Amém.